Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio e a oportunidade de celebrarmos nessa manhã. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz, que torna possível esse culto aceitável a Ti, Senhor. Gratos nós somos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor ainda fará. E é isso que enche o nosso coração de alegria nessa manhã. Por isso recebe, Senhor, a nossa adoração. E também agora nos abençoa por meio da Tua palavra na pregação. Nós pedimos isso no nome de Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1 e vou até o versículo 20. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não compreis mais do que o estipulado. E também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Bom, irmãos, o tema principal dessa passagem aqui de Lucas 3 é arrependimento. Essa é a mensagem que João Batista pregou e anunciou, preparando o caminho para a vinda do Senhor. E eu creio profundamente que na pregação do Evangelho, o arrependimento é um dos pontos mais importantes, porque é o convite que Deus faz, é a resposta que Deus exige de cada um de nós em relação à mensagem do Evangelho. Infelizmente, arrependimento é um tema que tem recebido, um assunto que tem recebido bem pouca ênfase e bem pouca importância na maioria das igrejas. E a consequência disso é que nós, os cristãos em geral, e nós podemos viver nossas vidas, a nossa experiência cristã, também dando pouca ênfase ao arrependimento, ao significado do que isso representa em nossa vida. Gosto muito de um texto da carta de Paulo aos Romanos, que Paulo diz: estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, e não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu vejo que nós temos um pouco de dificuldade de acreditar nisso, que o Evangelho, na sua inteireza, com tudo o que faz parte da mensagem, não é suficientemente poderoso. E nós caímos, e eu insisto nisso, nós caímos numa tendência mundana de apresentar o Evangelho como um conjunto de benefícios para o ouvinte, e que, evidentemente, diante de vários benefícios, bênçãos e promessas de Deus, ninguém recusaria. Mas o Evangelho não é só isso, é também algo que exige uma resposta da nossa parte. E essa resposta é arrependimento, e claro, isso também é acompanhado de fé. E nós sabemos, eu não vou falar muito disso aqui, nós sabemos que esse arrependimento e essa fé também não pode ser produzida pelo nosso músculo, isso precisa ser produzido por Deus em nós, dado por Deus a nós. E Lucas, nos dois primeiros capítulos, ele tem falado a Teófilo, tem desvendado para ele todo o propósito redentor de um Deus que é soberano, que é poderoso, que é Senhor da história, que é um Deus cheio de misericórdia, que está agindo em favor dos pecadores, para justificar esses pecadores. É um Deus que faz tudo do jeito que Ele quer, salva quem Ele quer e faz para a sua própria glória. O Evangelho está sendo anunciado aqui, para Teófilo. Como diz lá no capítulo 2, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens sobre quem repousa o seu favor. E agora Lucas passa a tratar do convite para o arrependimento. Então vamos olhar, voltando ao texto, versículos 1 e 2. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que vem de Deus. Veja no primeiro versículo: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca, o irmão Filipe também, Lisânias, os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Então, Lucas localiza esse plano de Deus, esse evento que ele está narrando aqui na história, colocando os fatos, colocando tudo que Teófilo precisa saber dentro da história comum. Então, não é um mito, Teófilo, não é um mito, não é um conto, é algo que Deus está fazendo, está agindo. Então ele diz, dentro desse contexto histórico, no versículo 2, veio a palavra de Deus a João, o filho de Zacarias. E essa expressão, veio a palavra de Deus, ela é largamente usada no Antigo Testamento. Você pode abrir a sua Bíblia em qualquer dos profetas e você vai ver isso. Veio a palavra de Deus a Jeremias, veio a palavra de Deus a Isaías, a Samuel, enfim. Deus falou por meio dos profetas do Antigo Testamento, e aqui Deus está falando por meio de João Batista. João Batista é chamado no capítulo 1 desse Evangelho, do profeta do Altíssimo, aquele que prepara o caminho para o ministério de Cristo. Então Teófilo tem que prestar atenção naquilo que Lucas está falando a respeito do ministério e da palavra de João Batista. E nós também temos que prestar atenção. E essa mensagem que João recebe de Deus é a mensagem do Evangelho. No versículo 18, nós lemos que João anunciava o Evangelho ao povo. E essa mensagem do Evangelho, ela é sobre arrependimento. Basicamente, ela trata desse tema. Versículo 3 diz: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. João Batista pregou arrependimento para remissão de pecados. Mas agora, o que que isso realmente quer dizer? Eu creio que o texto bíblico, ele nos dá uma boa ideia do que é essa pregação de arrependimento. Lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, quando o anjo Gabriel apareceu para Zacarias, ele disse o seguinte, disse a Zacarias que João Batista, que o filho que nasceria dele, converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e que converteria o coração dos pais aos filhos, e que converteria os desobedientes à prudência dos justos. E esse verbo converter, que está lá no capítulo 1, ele aparece em Atos 3:19, por exemplo, em tantos outros textos, mas aparece em Atos 3:19, quando Pedro diz, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. No original, arrepender-se tem a ver com uma mudança de mente, uma disposição mental que muda, que se transforma. E converter-se tem a ver com a ideia de mudar de rumo, de voltar. Ou seja, arrependimento está associado, no contexto aqui de João Batista, com converter-se para Deus, voltar-se para Deus. Isso é arrependimento, isso tem que ficar bastante claro nas nossas mentes. Tudo que nós somos, a nossa mentalidade, os nossos desejos, as nossas afeições, os nossos planos, eles se voltam para Deus, apontam para Deus, ajustam-se à vontade de Deus. Nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, justificador. E nós rejeitamos tudo que se opõe a Deus, nós repudiamos o pecado, nós repudiamos e odiamos tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E esse é o efeito do arrependimento da nossa vida, e isso significa arrepender-se. Por isso eu creio que quando o arrependimento ele fica ausente ou ele não recebe ênfase na mensagem do Evangelho, as pessoas elas acabam não se convertendo de fato. Pode parecer um pouco duro isso que eu estou falando. Mas se você não compreende exatamente o que é arrepender-se, como é que você vai experimentar isso na sua vida cristã? Como você vai ter isso na sua experiência? Talvez o nosso cristianismo, se não está bem claro o que é arrependimento, ele é só uma ilusão. A nossa conversão é só uma ilusão. Talvez haja um convencimento mental daquilo que eu decidi assumir como doutrinas verdadeiras, mas não há de fato um retorno meu, uma volta minha para Deus. Não há um ajuste daquilo que eu gosto, daquilo que eu busco, daquilo que eu entendo como bom para Deus. Simplesmente, eu continuo tendo os mesmos pensamentos, planos, conceitos, sonhos mundanos que qualquer homem natural tem. Se nós não entendemos corretamente o que significa arrependimento, nós comprometemos a nossa vida cristã. E claro, gente, que a gente prefere olhar para o Evangelho do ponto de vista das promessas e das bênçãos de Deus, todas as bênçãos que Ele nos garante em Cristo. Mas nós não podemos negar que anunciar as boas novas também é dizer, você é um pecador e está debaixo da ira de Deus e de uma iminente condenação eterna. E você precisa se arrepender para ser perdoado. Eu acho que eu já contei aqui, mas foi um evento que me marcou. Uma igreja que abriu em Porto Alegre e que algumas pessoas que eu conheci, inclusive, estavam apoiando e a plantação dessa igreja. Mas logo que foi inaugurada, colocou-se uma placa naquela igreja. É tempo de ser feliz. E esse era o convite para as pessoas. Oh, mas óbvio que eu quero entrar num lugar desses. E não há dúvida de que quem está em Cristo, quem está em Cristo experimenta uma felicidade que sequer é capaz de explicar. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é você está perdido e debaixo da ira de Deus, precisa ser salvo, precisa de um salvador. Você está debaixo de uma iminente condenação eterna. Você tem que se arrepender para ser perdoado os seus pecados. A mensagem do Evangelho, ela é sobre arrependimento. O que diz respeito a mim, a você, é como nós respondemos ao Evangelho. Então tem a ver com arrependimento. Essa é a nossa resposta, é arrependimento sempre acompanhado da fé. Mas vamos ao texto de novo, a mensagem do Evangelho, diz Lucas aqui, é para todos. Versículo 3, João Batista percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Todos os evangelhos mencionam essa passagem de Isaías. Esse texto aqui é retirado de Isaías 40. Mas Lucas menciona uma porção maior e acrescenta que toda a carne verá a salvação de Deus. Isso quer dizer que Lucas quer dar essa ênfase. Ele já havia demonstrado no capítulo 2 que a salvação não é algo dado aqui nesse momento para judeus apenas, mas para todos, para gentios e para judeus. Quando ele narra as palavras do cântico de Simeão, quando Simeão segurava o Salvador nos seus braços, ele falou, os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. E que bom que a salvação ela é para todos, não só para judeus, né? Que bom. Assim eu e você fomos também alcançados por essa salvação. A mensagem do Evangelho é sobre arrependimento. E arrependimento, ele é resultado de uma obra soberana de Deus na sua vida. Veja lá no capítulo 7. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas. Até agora, João Batista não havia falado nada aqui, explicitamente. Lucas estava descrevendo aquilo que João Batista pregava. Mas então, agora, a partir do versículo 7, são palavras do próprio João Batista. E era assim que ele anunciava o Evangelho. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Perdoe interromper aqui, irmãos. Eu não quero fazer desse momento um desabafo, mas nós vivemos numa era de que o politicamente correto é a maior arma de Satanás nesse mundo. Quando nós não temos liberdade de confrontar nossos irmãos ou confrontar nossos parentes ou nossos queridos, porque nós podemos ofendê-los com palavras, e então João Batista chama seus compatriotas aqui de raça de víboras e eu vou fechar parênteses aqui, eu vou depois tratar do que significa, no meu entendimento, essa expressão. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Bom, João Batista estava propondo um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Os comentaristas entendem que todo gentil que desejava tornar-se parte da comunidade de Israel, que queria fazer parte do povo da aliança, todo gentil, ele deveria ser circuncidado, evidentemente, mas também passaria por um ritual de batismo. Também seria esse uma espécie de símbolo, um ritual simbólico, pelo qual ele estaria testemunhando que agora ele está ingressando no povo da aliança. Um judeu não precisaria fazer isso. Para o judeu, essa pregação de João Batista não significava nada, porque por que o judeu teria que se batizar para ser judeu? Ele já era circuncidado, ele já era filho de Abraão. Por ser filho de Abraão, ele já se considerava herdeiro das promessas. da aliança que Deus fez com Abraão. Portanto, o judeu ele se confiava na sua descendência de Abraão. Ele confiava a sua salvação, a sua condição como parte do povo da aliança, no fato dele ser filho de Abraão, dele ser raça de Abraão. Ele não tinha que ser batizado. E, aliás, propor para um judeu que ele fosse batizado para fazer parte do povo da aliança seria até uma ofensa para ele. Como se você estivesse chamando ele de gentil ou tratando ele como gentil. Mas o batismo de João era um batismo de arrependimento. Ou seja, era um sinal pelo meio do qual a pessoa não iria demonstrar a que raça ela pertencia. Mas era um sinal pelo meio do qual ela iria confessar e testemunhar e demonstrar que estava verdadeiramente arrependida. Aqueles judeus se consideram filhos de Abraão e se confiam nisso. Eles se consideram raça de Abraão. No entanto, João Batista os chama de raça de víboras. E eu imagino que na mente do judeu ele deve se lembrar de uma outra expressão no livro de Gênesis, onde aparece uma ideia muito semelhante à raça de víboras. Quando ele lê lá em Gênesis 3:15, em que é mencionada a tal da descendência da serpente. Nós temos falado aqui, todos os pregadores têm colocado muito bem a ideia de que só há dois tipos de pessoas no mundo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Você é a descendência da serpente, ou você está no descendente da mulher, que é Cristo, anunciado em Gênesis 3. Então, João estava dizendo para esses judeus que eles não eram judeus de verdade, ou pelo menos não eram judeus pelo fato de serem descendentes de Abraão. Ser judeu, nesse caso aqui, não significava nada. Para Deus, a raça deles não era judaica ou abraâmica, eles eram raça de víboras. Eles eram descendentes da serpente. O fato de estarem em Abraão não significava nada. O que João está dizendo é: vocês são filhos do diabo. E Jesus também chegou a chamar alguns judeus assim. E João ainda menciona essa ira vindoura que cairá sobre o diabo e sobre todos os que estiverem ao seu lado. Então, qual é a proposta de João Batista para esses judeus? Se eles não se arrependessem, então eles não eram judeus de fato, eles não eram judeus no sentido de serem aquele povo escolhido de Deus. Eles não eram herdeiros das bênçãos prometidas por Deus a Abraão. O fato de ser judeu na carne não significava nada. Se o judeu não se arrependesse, se ele não voltasse o coração dele para Deus, se a circuncisão dele não fosse no coração, fosse somente na carne, isso não significava nada. Ele continuava sendo raça de víboras. Paulo fala a respeito disso na carta aos Gálatas, capítulo 3, diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão bem abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E no final do capítulo 3, ele diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E também o texto bíblico aqui diz, João Batista fala a esses judeus: dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E é muito importante, há um detalhe muito interessante aqui. Quem suscita filhos a Abraão é Deus. Pode fazê-lo, inclusive, das pedras. Se Deus não suscitar filhos a Abraão, não adianta aqueles judeus, né, reivindicarem para si a sua árvore genealógica lá, e dizer, eu sou descendente de Abraão, eu sou judeu de sangue, isso não significaria nada. Se Deus não os circuncidasse no coração, não valeria nada a raça deles. Continuariam sendo raça de víboras. E Deus não tem qualquer obrigação de salvar qualquer pessoa. Muito menos por ser judeu. Deus não precisa salvar ninguém. Não tem nenhuma obrigação com o povo judeu de fazê-los todos seus filhos e herdeiros de suas promessas. Suscitar filhos a Abraão é uma obra soberana de Deus, é uma obra graciosa de Deus. Quando Deus nos salva, isso é uma obra soberana, é uma obra graciosa, em que Deus produz em nós arrependimento e fé e nos coloca na sua família. E Paulo deixa isso bem claro na carta aos Romanos, no capítulo 9, pois Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Também Pedro fala no mesmo sentido, no livro de Atos, está narrado, Atos 5:31, Deus exaltou Jesus, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. É muito claro isso na Bíblia, que o arrependimento e a fé são concedidos, são dados por Deus a nós, não é algo que nós produzimos. Essa resposta que temos que dar ao convite de Deus, ela não pode ser gerada no nosso músculo, na nossa carne, com nossa própria vontade, nossa própria força. Precisa ser concedida, dado por Deus. E isso já havia no Antigo Testamento. A circuncisão de coração já havia. O judeu tinha condições de entender de que ser circuncidado na carne não significava nada, que ele precisava ser circuncidado no coração, que Deus precisaria chamá-lo ao arrependimento. Se você quiser abrir sua Bíblia em Deuteronômio 30, há uma passagem que me chama muita atenção por isso. Deuteronômio 30 diz assim, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler os versículos 1 a 13, depois o versículo 6. E eu não tenho tempo aqui de entrar no contexto maior dessa passagem. Mas quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e no versículo 2, a ideia da conversão, do arrependimento, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno. A ideia de arrependimento e de conversão. Se de todo o coração, alma, você se voltar à vontade de Deus, à voz de Deus, e alinhar-se a Deus. Versículo 13, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. E no versículo 6, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma para que vivas. A ideia de que é Deus quem chama para si um povo e circuncida esse povo no coração, ela não é uma ideia estranha ao povo judeu. E continuando a leitura de Lucas no versículo 10, nós vamos ver que arrependimento produz uma vida transformada. Versículo 10 de Lucas 3. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Eu não creio que a pergunta é o que eu tenho que fazer para ser salvo. Não me parece ser isso. Eu li alguns comentários que até exploraram um pouco essa ideia, mas na minha concepção me parece muito mais, bom, o que precisa ser feito então, uma vez que eu sou então, esse povo da aliança? Bom, o que havemos, pois, de fazer? E a resposta de João Batista é esse: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Os publicanos foram para ser batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? E ele respondeu: não cobreis mais do que o estipulado. E soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? E ele respondeu: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Meus irmãos, eu não creio que esses versículos dizem respeito à generosidade, a repartir com quem não tem. Esses versículos não dizem respeito a ser honesto, a não maltratar ninguém, a ser bondoso, a dizer a verdade, a ter contentamento. Primariamente não é o que está nesses versículos. É evidente que isso são boas coisas e fazem parte de uma natureza que é regenerada por Deus. Mas esses versículos estão dizendo o seguinte: alguém verdadeiramente arrependido tem a sua vida transformada, quer seja publicano, soldado, quer seja qualquer pessoa, seja qual for o seu chamado, seja qual for a ocupação que Deus lhe deu, o arrependimento produzirá em você uma vida transformada. O sinal mais evidente de que há arrependimento na sua vida é a que você tem uma vida transformada por Deus. Quando você não pensa mais mundanamente, quando você não faz mais as coisas de acordo com o espírito desse mundo, de acordo com a sua carne. E evidentemente que eu e você somos pecadores e caímos todos os dias. Mas até mesmo quando caímos, se manifesta o arrependimento e aquele repúdio, aquele ódio pelo mal que fizemos. E o desejo ardente de retornar para o caminho de Deus. Se não há isso, como dizer que há uma pessoa nova, uma nova criatura, uma pessoa regenerada? Tudo em nós se volta para Deus. Nós vamos odiar, nós vamos abandonar o pecado, nós vamos querer cada vez mais conhecer a Deus e obedecê-lo. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Eu e a Marisa nos esforçamos, né? Somos disciplinados para manter a nossa leitura bíblica em dia. Nem sempre é fácil. Quando nós não conseguimos, nós nos entristecemos. Eu não creio que isso é um grande problema. O maior problema é se eu não dissesse nunca no meu coração: ah, mas isso não tem valor nenhum. Ah, isso não tem importância. Isso não muda nada. O fato de eu estar fazendo leitura bíblica a minha vida inteira e não muda nada. Quando nós pensamos dessa forma, quando nós não temos desejo pelas coisas de Deus, quando nós não temos um profundo desejo de conhecê-lo na sua palavra, ou por meio de qualquer outra disciplina, então nós estamos manifestando que nada mudou no nosso coração. E aí que eu digo que às vezes a nossa vida cristã pode ser só uma ilusão. A nossa conversão pode ter sido só uma ilusão. Porque nada mudou. Arrepender-se vai se tornando sempre um hábito nas nossas vidas. Gente, e essa é a tônica de praticamente todas as cartas do Novo Testamento, não é? As cartas começam dizendo: a doutrina é essa. E de algum ponto para frente elas dizem: portanto, façam assim, sejam assim, pensem assim. Essa é a doutrina, se vocês estão em Cristo, é assim que vocês são. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Na primeira carta de Pedro, ele diz que nós somos regenerados mediante a palavra de Deus. E no início do capítulo 2 ele fala: então, despojando-nos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejamos ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Quantos de nós estamos realmente interessados no conhecimento e no estudo da palavra de Deus e no conhecimento de Deus? Quantos de nós vivemos repudiando o pecado, conformando aquilo que nós cremos como certo ao que Deus nos diz que é certo? Quantos de nós depositamos toda a nossa confiança para a nossa salvação, para a nossa justificação, somente nos méritos de Cristo e não nos nossos? Por isso eu creio que arrependimento é um tema fundamental. E eu lamento porque ele escapa, ou ele não ganha quase nenhuma ênfase nos evangelismos e nas pregações Brasil afora. Porque gera um povo não arrependido. Gera uma turma de prosélitos que decidiu ter uma nova religião. E isso não muda nada, não garante nada. Apenas uma nova religião. O fato de você ser evangélico, o fato de você ser cristão nominalmente, não diz nada. Há um paralelo bem forte aqui. João Batista diz, o fato de você ser judeu não lhe diz nada. Você entra no povo da aliança por meio de arrependimento. Bom, transporta esse raciocínio para hoje. O fato de você pertencer a uma igreja evangélica, ser membro de uma igreja evangélica, não diz absolutamente nada. Se você não entrou na família de Deus por meio de arrependimento, e você pode saber isso, né? A evidência vai estar no seu dia, na sua vida, na sua experiência como cristão, na transformação constante e contínua que acontece na sua vida. E o arrependimento é essa resposta tão importante, porque no final há dois caminhos: ou nós vamos ser conduzidos à vida eterna, ou vamos ser conduzidos à condenação eterna. Veja no versículo 15. Estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Agora, na verdade, desatar as correias das sandálias já seria algo bastante humilhante para João Batista, para qualquer pessoa. Mas eu fico impressionado com a humildade dessa pessoa, porque nem disso ele se considera digno, porque ele entende o quão mais poderoso Jesus Cristo é. E o quão mais significativo esse batismo que Jesus Cristo traz é. Diz ele, diz João Batista, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a sua palha tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Então há dois caminhos apenas, propostos aqui. Jesus vem e te oferece o batismo com o Espírito Santo, ou seja, uma nova vida nele. Como Paulo fala em Efésios 2:1, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nova vida, perdão, remissão dos pecados, justificação, salvação, vida eterna. Tudo isso é dado com o batismo do Espírito Santo ou o batismo com fogo. Dois caminhos. E o batismo com fogo não é, como alguns julgam, uma referência ao dia de Pentecostes, tá, irmãos? Em Atos 2:3 tem aquele episódio em que as línguas de fogo, ou coisas que pareciam como línguas de fogo, pousaram sobre os discípulos, e aí todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não há nenhuma referência aqui a esse episódio. Isso não é o fogo não é o Espírito Santo aqui, não é um outro jeito de chamar o Espírito Santo. O batismo com o fogo está relacionado à palha que será queimada em fogo inextinguível. E esse contraste aqui de dois caminhos, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo, salvação ou condenação eterna, Lucas já havia falado disso. Capítulo 2, versículo 34, Está lá no Cântico de Simeão, ele fala a respeito de Jesus. Este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. Então, quando o Evangelho é anunciado, ele é anunciado para a nossa salvação ou para a nossa ruína? Ou para sermos salvos e batizados com o Espírito Santo, ou para sermos como a palha, queimados, jogados para o castigo eterno, para um fogo inextinguível. Concluindo, irmãos, a chamada ao arrependimento está na Bíblia toda. Eu lembro quando o Juliano pregou aqui a respeito de arrependimento, ele citou uma série de versículos. Todo mundo fala sobre isso. A Bíblia está saturada dessa mensagem. João Batista fala de arrependimento aqui. Jesus pregou arrependimento. Pedro pregou. Paulo pregou. João pregou. Todos os pregadores da Bíblia, todo mundo anunciou arrependimento para a remissão de pecados, menos os pregadores modernos pregam o Jesus paz e amor. Como isso me entristece e me chateia, meus irmãos. Como o modelo de pregação hoje não aprendeu nada com o modelo de pregação bíblica. Qual foi a última vez que eu ou você nos arrependemos de algum pecado? Cuidado, irmãos, se você nos últimos dias não tem se arrependido de nada, isso pode significar duas coisas, tá? Ou que você é um super santo, eu acho isso bem improvável. Eu acharia isso muito estranho. Não sei o que você está fazendo aqui, você já deveria ter sido glorificado, levado às alturas, certo? Mas mais provavelmente você está tendo dificuldade ou de reconhecer seus próprios pecados, ou muito pior, não está vendo a necessidade de se arrepender deles. Mas reconhecer nossos pecados e entender a necessidade de se arrepender deles constantemente, continuamente, isso é evidência externa de que eu tenho uma nova vida em Cristo, que eu fui regenerado pelo Espírito Santo. E isso precisa estar presente em mim e em você. Como João Batista falou, serve para mim, serviu para os judeus, serve para vocês, serve para nós. Demos frutos que mostrem arrependimento. E eu deixo um texto de Filipenses 4:8, aqui como uma exortação paulina para nós, e aqui há frutos que mostram arrependimento. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Esse é um pensamento de alguém convertido, de alguém arrependido. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor trouxe a nós essa mensagem maravilhosa do Evangelho e produziu em nós arrependimento e fé para recebermos essa mensagem, para fazermos parte da tua família. Senhor, eu rogo pelas tuas misericórdias, Senhor. Pois não se prega arrependimento, se prega apenas benefícios materiais, se ainda fossem os eternos, Senhor, mas apenas materiais de uma vida contigo. Eu me entristeço, Senhor, porque isso, de uma certa forma, também é tentador para nós. E também somos influenciados por esse tipo de mensagem, quer a gente pense ou não. Traz sempre à nossa memória, Senhor, quem nós éramos antes de Ti. Eternamente condenados, merecedores da ira, perdidos, necessitando desesperadamente de um Salvador. Então o Senhor nos chama, produz em nós esse arrependimento, essa fé. E nos conduz a Ti, e nos conduz à vida eterna. Nos lembre sempre de que foi assim o caminho. Senhor, e se nessa hora há pessoas que não têm se chegado a Ti por meio do arrependimento e da fé, mas têm buscado uma vida meramente religiosa, que têm buscado um cristianismo de fachada, ou que não têm dado essas evidências de que há uma vida regenerada, que não tem demonstrado um profundo desejo por Ti e por Te conhecer e por estudar a Tua palavra, ao mesmo tempo em que há um profundo repúdio e ódio das coisas que não Te agradam, do pecado. Ah, Senhor, concede arrependimento e fé também a essas pessoas. Não as deixe confiar na sua membresia nesta igreja, ou por fazer parte de famílias desta igreja, ou por ter escolhido o cristianismo como religião, ou mesmo a fé reformada. Mas provoca nessas pessoas, produz nelas esse arrependimento verdadeiro. E lembra a todos nós de vivermos a cada dia nos arrependendo de nossos pecados, buscando cada vez mais ao Senhor e fugindo cada vez mais daquilo que o Senhor odeia. É isso que pedimos que o Senhor faça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.